O forno apitou, hein? Atenção, atenção, chicos e chicas, tá na mesa. Começa agora o De Broa, o quadro do Chico Request, que te faz companhia naquela pausa sossegada pro cafezinho.
No mundo da moda, o que é padrão hoje pode mudar logo amanhã. É até possível que enquanto a gente comece esse episódio, mais uma mudança esteja acontecendo ou uma tendência esteja surgindo.
Por isso, acompanhar e seguir padrões de beleza é impossível. E é preciso deixar bem claro, o seu corpo não deve ser tratado como uma tendência.
As pressões para ter o corpo ideal podem ser avassaladoras. Cirurgias plásticas, dietas agressivas e tendências estéticas podem trazer consequências bem sérias. A busca interminável por se encaixar em padrões pode resultar em muitos problemas.
Transtornos alimentares, distorções da imagem corporal, traumas emocionais e insatisfação persistente são somente alguns para citar.
Já que é tão prejudicial impor padrões absurdos, queremos saber por que este tema está sempre em alta.
Hoje a gente montou o nosso próprio esquadrão da moda para discutir este cenário. A gente convidou a Laís Lutz, que é doutora em moda e produtora de moda aqui da Chico Rei. Ela está um pouquinho atrasada, mas já ela chega para conversar com a gente.
E quem também está aqui é a produtora de conteúdo, influenciadora de moda e feminismo, Carol Coutinho. Oi, Carol, seja bem-vinda.
Oi, galera. É um prazerzão estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. A Chico é minha marca do coração. Tá todo mundo verde, amarelo, saber, mas estamos muito feliz de falar sobre um assunto tão importante. Sou criadora de conteúdo, já trabalho com isso há cerca de 5 a 6 anos e amo o que eu faço. E é isso.
Ah, que bom que você tá feliz de estar aqui. A gente tá muito feliz de estar aqui com você também. E que time, né? Então, bora começar.
Então, vamos começar esse papo, né? Falar de moda, de padrão de beleza. Eu queria trazer algumas coisas, né? Que o padrão de beleza foi mudando ao longo da história. No período renascentista, o padrão de beleza era o corpo gordo, porque significava que você tinha dinheiro para comprar comida. Então, o padrão de beleza, nesse momento, era um símbolo, assim, de status. A Carol estava até falando um pouquinho disso com a gente antes da gravação começar, né? E aí, nos anos 90, a gente teve já a estética da heroína chique, que exaltava os corpos extremamente magros e até o uso de drogas para acompanhar o estilo grunge que estava surgindo nas ruas. Então, a primeira pergunta que eu quero saber para a gente iniciar aí essa discussão é quem dita esses padrões, Carol, e o que faz eles mudarem tão rapidamente?
Olha, isso é uma pergunta complexa. Mas quando a gente vê, quando a gente trabalha... as mudanças, como é que funciona essas mudanças do padrão de beleza através do século, porque é uma coisa muito grandiosa, né? Hoje em dia, como as tendências são mais efêmeras, acontece muito da gente passar de uma coisa para outra um pouquinho mais rápido, mas quando a gente trata, né, de séculos datados, essas mudanças aconteciam com um pouco mais de sutileza. Quando vocês falam sobre o Renascimento, né, sobre o período renascentista, sobre esses corpos maiores, isso já era uma coisa que vinha há um tempinho, porque o que, que acontece? O corpo maior, ele é visto, até antes um pouco da Idade Média, ele é visto como, no caso da mulher, um corpo que está melhor para ter filhos. É uma mulher que é considerada mais vasta. Então, a região dos seios vastos, do quadril e a coxa, tudo aquilo simboliza que ela vai ser uma reprodutora melhor, né? E aí, um pouco mais para frente, vem essa questão das mulheres encorpadas e dos homens encorpados como sinal da realeza, né? Que conseguem se alimentar bem, aí já no século XV para o XVI. Só que existe uma coisa muito interessante, eu estava conversando com as meninas, existe um livro chamado As Metamorfoses do Gordo, eu acho que é isso mesmo. Mas ele fala sobre, por exemplo, a influência da ascensão do catolicismo nas mudanças de padrão corporal. Com a ascensão do cristianismo durante a Idade Média, né, essa coisa de doar para a igreja se torna muito importante. Então, aquela pessoa, né, aqueles nobres que comiam mais, que tinham mesas fartas e que iam acumulando aquela gordura, eram vistas como pessoas desleixadas ou vaidosas, ou daí surge, inclusive, o pecado da gula. E esse incentivo a doar as coisas para a igreja começou a forçar as pessoas que ter um corpo mais esguio seria estar mais próximo a Deus, porque é quando você para de acumular, você não é avarento, você não tem gula, e a partir daí começa o corpo a ficar mais esguio, e isso vai se arrastando até a Revolução Industrial, onde de vez o corpo mais esguio, por causa da necessidade de locomoção dos homens, já era normal, e da mulher que está saindo de casa agora, estar cada vez mais magra. E aí já dando um saltão pro heroin chique, né? Que é o que acontece. O grande estouro das modelos superstars, que não são só modelos, né? Elas são pessoas de destaque, são famosas. A gente tem a Gisele Bündchen, né? Que é uma grande referência do mundo da moda, não tô falando da questão do heroin chique, né? Mas aquele tipo de corpo bastante esguio, e dessas mulheres que são super estrelas, os desfiles da Victoria's Secret, e o incentivo a estar muito magra, mesmo que você não esteja saudável. Inclusive, eu me lembro de ler uma matéria na Capricho, princípios dos anos 2000, que ensinava sobre um novo tipo de anorexia, que era chamado de drancorexia. Você não comia, mas você bebia álcool. Você bebia destilado. E isso,
gente,
ajudaria na sua queima, na sua perda de peso.
Isso nem é tão longe, né? Capricho,
não, 2000,
eu ia, essas revistinhas.
Eles não estavam incentivando você a fazer isso. Mas você imagina você compartilhar uma matéria explicando que existe esse novo movimento onde as supermodelos não comem, mas bebem bastante destilado para continuar magras numa revista que tem um foco com garotas entre 13 e 16, 17 anos.
Pois é.
Eu pratiquei isso sem querer, sem saber, na dificuldade. Não era com o intuito de ficar magra, era de ficar bêbada.
Não, e como a Carol falou, né, as revistas e a mídia de maneira geral, e aí eu já trago isso até para os dias de hoje, para outros movimentos, outros momentos da história, eles não estão ensinando na teoria, né? Na teoria, Capricho não fez essa matéria com um tutorial de como, né? Mas não é simples assim, né? Não é dessa maneira. A gente não tá só ensinando, impactando, perpetuando, quando coloca ali de forma muito explícita um tutorial, né? A forma, sim, como isso é tratado, tudo isso impacta, né, Carol?
O tato, que quando você é um comunicador, o tato daquilo que você comunica é muito importante. Foi assim nas mídias, né, televisiva, rádio, jornal, e é assim hoje, por exemplo, no trabalho de influenciador. Por mais que você esteja fazendo algo que é para si, você tem que tomar muito cuidado quando você desbanca o teu discurso do seu ambiente para o outro, porque aquilo, não, mesmo que você não esteja tentando induzir ninguém a nada, uma vez que você está fazendo uma ponte comunicativa, é possível que alguém tome aquilo como exemplo e faça da mesma maneira. Por isso, o grande perigo dessas revistas durante os anos 90 e 2000, porque eram dietas milagrosas todas as semanas, que ensinavam o que a pessoa está fazendo, como que ela fazia, ou matérias como esse, que diziam que mulheres que são supermodelos mundiais estavam trocando os alimentos por destilado. Faltava esse tato, não era uma indução, mas não é e é ao mesmo tempo.
Oh, quem chegou?
Gente, ai, que ódio de mim, desculpa.
Acontece.
Mas me desculpa, gente, não foi por querer mesmo, assim. Foi porque eu viajei.
É, a gente tá falando de essas mudanças nesses comportamentos e tal. Acho que a nossa geração, que tá com uns 20 e poucos, 30 e poucos hoje, acompanhou muito isso voltado pra magreza, né? A nossa geração pegou um pouco isso e pegou também um pouco essa mudança, né? Porque hoje a gente viu ao longo dos anos e vê uma representatividade maior, assim, até como uma tentativa de quebrar esses padrões que a gente já comentou um pouquinho. E aí, para entrar nesse papo de representatividade, eu queria entender de vocês, Laís e Carol, como que vocês veem o impacto de representar diferentes corpos na moda, na sociedade em geral, e se a gente realmente representa diferentes corpos. Ou se a gente ainda está no mesmo lugar de anos atrás, assim, e as marcas, as pessoas, a sociedade de maneira geral, só consegue talvez esconder isso melhor.
Vai, Laís.
Faz seu nome, doutora.
Não, então, eu acho que a gente avançou em algumas coisas, mas em vários pontos, assim, a gente sim tem uma representatividade maior de corpos, mas toda a indústria da moda, assim, achava que isso estava caminhando a um passo mais, assim, avançado, mas eu percebo que desde desse último ano, assim, mais ou menos, você vê algumas pessoas que acompanham, né, semanas de moda e tudo mais, falando que, na verdade, é como o capitalismo faz em diversas coisas, né? É um discurso que foi apropriado e que esse corpo, né? Tanto, aí eu falo principalmente do corpo gordo, né? Que já, a gente já estava vindo, vendo mais na passarela, com muito mais frequência. No último ano aí da moda, a gente vê que, na verdade, já está voltando as coisas a serem bem mais magras, novamente. Uhum. Então, o que a gente pensa, às vezes, que é um avanço, né, no sistema da moda, que é ainda o que perpetua bastante lá de cima, isso não avançou tanto assim. Na verdade, é um discurso que é apropriado, que é legal, né, que uma marca vai pegar porque, pega mal, né, não ter. E aí, depois, aquilo vira um modismo, assim. E eu acho que isso é muito perigoso, porque isso é o que mais acontece em vários âmbitos, assim, nessa questão da representatividade, como a indústria da moda lida com isso. Porque, no fundo, e eu acho que isso é um problema, porque, no fundo, a gente ainda vai ter as mesmas pessoas, né, brancas, magras, cis, que vão perpetuar esse discurso. A partir do momento que a galera percebeu, já falamos, a gente já deu o nosso close aqui como uma marca inclusiva e tudo. Então agora, né, vamos voltar aqui.
Já aparecemos, já conseguimos essa audiência.
Exatamente.
Nossa, você falando...
Sempre.
Sempre. Eu tô pensando muito numa notícia que eu li hoje. Hoje, no dia que a gente tá gravando, saiu uma matéria que a Gisele Bündchen vai voltar pro Victoria's Secret. Uhum. E que os desfiles da marca vão voltar, que estavam parados desde 2018, se eu não me engano. E esse final de ano já vai ter. E é uma marca extremamente polêmica, acho que a gente pode falar um pouco disso e tudo mais.
Uhum. Que gordofóbica.
Totalmente. E que acabou com um desfile, se não me engano, foi em 2018, o último mesmo. E veio com algumas campanhas publicitárias, tentando mostrar novos corpos, corpos reais. E é um exemplo de que, assim, esse ano o desfile vai voltar com Gisele Bündchen. Eles já estão até movimentando uma campanha de ícones, e os ícones são esses supermodelos magras dentro desse padrão que a gente já conhece.
Exatamente.
Eu fico tão satisfeita que vai poder ter uma mulher como a Gisele Bündchen, não por ela não ser um ícone perfeito de padrão de beleza magro dos anos 2000, mas por ela ser uma mulher com mais de 35 anos.
Sim.
Total. Sim. Mesmo tendo... Eu acredito na Victoria's Secret hoje, eu, Carolina, acredito na Victoria's Secret como um desserviço. Mas até que é um desserviço que está, pelo menos, menos preocupado com o etarismo.
A questão é que o corpo, ele sempre seguiu tendências, né? Desde que, se a gente for parar para pensar, vamos pensar no final do século XIX, a gente vai ter um corpo mais... Um corpo...
Curvilíneo.
Curvilíneo, exatamente, um corpo mais curvilíneo, e que a roupa fazia esse corpo. Eu acho que isso é muito importante da gente entender. Era a roupa, o espartilho, ele é uma coisa que precisava ser extinta e tudo, mas ele, vamos pensar que eu acho que é uma peça que a gente consegue pensar como ela modela o corpo. Mas então, todos os corpos se encaixavam em determinadas peças de roupa, e aquilo não mudava tanto o corpo feminino em si. O corpo não precisava se encaixar na roupa. Com a entrada da Chanel, início do século XX, a gente vai ter aí um corpo mais esbelto. Já começa a mudar, um corpo mais esguio e tudo mais. Mas mesmo assim, a roupa modela o corpo ainda, porque ela desce a cintura, ela libera a mulher do espartilho, né? E aí também vamos pensar, olha só, é uma mulher que está pensando essa mudança. E aí a gente chega até a década de 60, né? A gente tem peças que modelam o corpo da mulher. Então, diferentes corpos vão entrar dentro dessas peças, né? Mas a silhueta fica uma silhueta muito parecida para todos os corpos. Eu acho que o século XX inteiro, a roupa ainda consegue construir muito corpo. No século XXI, a gente vai ver que o corpo faz a roupa. É uma roupa muito justa e que você tem que, às vezes, malhar muito para chegar no padrão de beleza.
Dos anos 2000, gente.
É, exatamente. Sabe? E aí, nos anos 2000, era mulher magra. Muito magra. E aí a gente sai, mas é um curvilíneo. Tá, mas o que é esse curvilíneo? É o curvilíneo da academia, entendeu? É o curvilíneo de muita malhação, muito treino, muita coisa, mas com o da saúde.
Eu ouso dizer, entendeu? Que ele é da academia, porque é um percentual de gordura tão baixo que para você manter a gordura dos glúteos e do busto, você precisa dos procedimentos cirúrgicos.
Exatamente.
Porque a barriga precisa ter 3% de percentual de gordura. Mas você tem que ter uma rabetona.
Exatamente.
Não existe manter ter 3% na barriga e ter um bundão.
É o corpo das Kardashians.
Exato, né? É um corpo completamente construído. Então, perceba. Não é que no passado as mulheres tinham mais liberdade, não é muito isso, assim. Mas se a gente for pensar numa lógica...
As mulheres nunca tiveram liberdade.
É, elas nunca tiveram. Mas se a gente for pensar numa lógica da moda, né, as coisas estão piorando nesse sentido, entendeu? Porque cada vez mais, com o avanço do individualismo, a gente vai ter a responsabilidade sobre o corpo em cima da mulher. Então não basta ela só seguir a moda e vestir uma roupa que vai deixar ela com a cintura mais fina e o quadril mais largo. Não, você tem que ter esse corpo. E aí tem a outra questão do discurso da publicidade também, que desde o feminismo, né, eles assimilam esse discurso e falam, não, cuide de você. Você tem que se cuidar, porque se você é uma mulher que não se cuida, então automaticamente a culpa é sua, a culpa não é da sociedade mais, né? Então vira um peso cada vez maior para cima da mulher, eu acho, sabe? Eu acho que hoje em dia a gente pensa muito em diversas partes do nosso corpo, assim, já não é mais um creme para o rosto, né? Por exemplo, é uma skincare para a área dos olhos, é uma skincare aqui para o pescoço, aí tem também a questão do ácido do não sei o quê, do creme do não sei o quê, aí tem que também esfoliar os lábios. Olha quantos processos e passos que...
Gente, isso... eu fiz permanente nos cílios na semana passada.
Exato,
permanente
nos cílios, entendeu? Coisas assim... Que são cada vez mais fragmentadas, sabe? O olhar da mulher se fragmentando.
Né? Há 5 anos, há 10 anos, 5 mesmo, quem ia pensar que ia surgir alongamento de cílios e como é, Carol, o nome?
Não, é um permanente.
Permanente.
Acho que chama lash lifting. Não. Uau. É uma extensão. Tem um nome em inglês, né? Mas é um permanente. Ele literalmente passa um produto e cola o seu cílio ali naquela borracha modeladora. E aí ele vai ficar curvado e pintado de preto, tipo, 30 dias. É um permanente mesmo.
Então,
é isso.
E eu falo, sendo uma pessoa não padrão, que luta várias vezes e que discute e que bate na tecla e que vive com vontade de fazer um lash lifting.
Sim, exatamente, porque é esse o discurso atual, que você e a beleza significa autocuidado. Você pode ser do jeito que você quiser, desde que você seja bonita em determinado padrão.
Essa questão do body positive foi uma coisa que não veio da indústria, veio da gente, assim, dos consumidores. Então, assim, a indústria em momento nenhum concordou que aquilo era o futuro da moda. Pelo contrário, eles aceitaram porque ninguém estava comprando mais, então precisava fazer dinheiro. Então, assim, no fim das contas, é só a gente virar para o lado um cadinho, né, que todos os direitos, todas as lutas, tudo que a gente foi atrás tem um retrocesso. E é por isso que fala-se muito hoje desse conceito de neutralidade estética, né, que a gente, ao invés de ficar tentando encontrar um padrão que encaixe todo mundo, deixar de pensar em padrões, né? Será que isso é muito impossível? Vocês acham que isso é uma utopia, está muito longe? Ou vocês acham que, assim como o body positive surgiu do povo, isso também consegue surgir da gente, dos nossos discursos, das nossas falas e do nosso apoio, como mulheres, principalmente, né?
Tem muito pouco tempo que a gente está falando sobre isso, assim, trazendo isso à tona. E o que eu mais gosto, acho que um dos papéis mais importantes que eu atribuo aos influenciadores, a essa nova formatação, né, de comunicador, que é um influenciador, é o trabalho de formiguinha. Eu não, no, o nosso mundo, o mercado da moda, nada disso está nem vinte avos do que a gente deseja que esteja. Mas a minha vida mudou desde que eu comecei a me relacionar com esse universo dos influenciadores que falam sobre a positividade corporal. A vida da minha irmãzinha de 15 anos mudou desde que eu, irmã dela, comecei a falar sobre isso. E a nossa vida mudou para sempre, porque eu nunca estive tão satisfeita em relação ao meu corpo em toda a minha vida. E isso parecia simplesmente impossível para a Carol dos 17, 18 anos. Essas pequenas pontadinhas de influência, de ver alguém se vestindo como bem entende, de ver uma barriga marcando e não achar nada demais, de deixar os seus cabelos brancos, de manter um corpo gordo, manter um corpo magro, não ser curvilínea, não usar a sua cintura marcada porque você não gosta e pronto. Todas essas coisas semeiam algo na vida de alguém. E se a vida de uma pessoa muda, o mundo tá mudando.
E agora, pra gente dar uma descontraída com um tema super sério, a gente decidiu propor umas tendências absurdas aqui no nosso Momento Game. E a gente quer saber, a gente queria ver o que vocês vão escolher entre esses dois movimentos. Vocês estão preparadas?
Uhum. Ai, meu Deus.
Olha só. Vai. Substituir todos os dentes por mini facas ou colar lantejoulas em todas as partes visíveis do corpo. Qual é a nova tendência?
Colar lantejoulas.
Colar lantejoulas.
É, mas sabe o que eu estava pensando? Colar lantejoulas é um trabalho que você vai ter todo dia. Substituir o dente por faca uma vez só. É uma ida no dentista.
Colar lantejoulas. Mas eu acho que eu curto muito colar lantejoulas.
Acho que não
esse
tem
é o meu mal.
Risco à vida também, né?
Eu acho que você me pegou muito. Eu acho que você pegou muito um ponto do meu estilo, do qual eu colar lantejoulas eu não reclamaria.
Andar com um mini ventilador para criar o efeito de cabelo ao vento o tempo todo. Ou amarrar balões coloridos em várias partes do corpo, como se fossem joias exóticas.
Ah, e o ventilador, acho que se faz uma performance, uma coisa meio Beyoncé, assim, sabe? Eu acho que tem seu valor. Eu ia curtir.
Vocês já colocaram o vento numa pessoa com franja? Fica igual um todo.
Eu ia até deixar o cabelo crescer.
Eu vou de balões, eu já sou meio histérica, eu já sou grande mesmo, gosto de bagunça, eu vou de balões.
Fechar o jogo, a última tendência que vocês podem escolher é entre carregar um travesseiro como acessório para dar aquele toque de conforto em todos os lugares, ou todos os seus sapatos passam a ter rodinha.
Travesseiro? Gente, eu sou taurina.
Ah, o travesseiro, com certeza. É, aquela roupa sofá, é o meu maior sonho. Eu já chego e sento.
Eu saia do podcast com essa ideia e leve meu travesseiro na rua.
Travesseiro Chico Rei, hein, Laís?
Ai, gente, muito bom bater esse papo. A gente tá chegando aqui ao final. E aí a gente tem o quadro Café com Broa.
Café com Broa.
Em que a gente sempre pede uma indicação relacionada ao tema do episódio. Então, para fechar e abrir aí para as considerações finais de vocês, queria que Laís e Carol indicassem um filme, uma série ou um livro que faz a gente se sentir bem e incentiva também a questionar os padrões de beleza que a gente tanto falou aqui, que são socialmente impostos.
Ai, olha, levinha eu não tenho, juro por Deus. Eu tô pensando que como eu estudo um pouco isso, assim,
não precisa.
Tem uma coisa leve. Mas eu acho que a gente está nessa questão do padrão de beleza. Eu acho que um livro muito legal de indicar é o Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Porque eu acho que faz a gente compreender bastante essa questão de como as coisas, né, dão 5 passos e retrocedem 3, como o feminismo ele é abduzido, aí, digamos assim, né, ele é apropriado para os discursos, e como os padrões de beleza eles são a última amarra que o patriarcado tem, e que é justamente onde ele se mantém ali, né, que outras áreas como o trabalho, né, a educação, isso as mulheres já conseguiram avançar muito mais, né, e aí nessa questão da beleza, né, ainda fica aí uma amarração muito grande, onde a gente não consegue se livrar disso, né, cada vez mais isso vem sendo trabalhado.
Ótimo.
Amo, esse livro é assim, imprescindível. Eu vou entrar com uma coisa levinha, que eu lembrei aqui.
Obrigada.
E ela é levinha, justamente, não, é uma série, e ela é levinha, porque ela é algo como seria o princípio da discussão de não falar sobre a questão do seu corpo. É uma série da Netflix chamada Doce Magnólia, que é sobre 3 amigas. E o que acontece? Uma das 3 personagens principais é uma mulher gorda. E o grande lance de assistir uma personagem gorda numa grande produção é que nada na série, em momento algum, trata sobre o corpo dela. Ela é mãe, ela tem uma carreira, ela se relaciona, ela tem casos afetivos amorosos, ela tem as tretas e as resoluções. Ela é simplesmente uma personagem gorda vivendo a vida dela. Então eu aconselho muito. E a série é uma delícia.
Legal, então a gente tem uma indicação mais levinha e uma bem reflexiva aí. Ai, gente, adorei bater esse papo com vocês. Queria agradecer a presença da Laís e da Carol por terem topado. O episódio foi ótimo. Espero que vocês tenham curtido.
Obrigada, foi ótimo falar também. Fico muito feliz sempre de falar desse assunto, porque eu acho que ele é sempre debatido, mas, assim, às vezes muito superficialmente. Então é sempre muito legal falar sobre.
Eu amo falar, né, galera? Então, é um prazer. Muito obrigada pelo convite. Foi incrível. Aliás, Laís, tudo na minha vida. Eu já proponho um padrão da moda, eu falo.